Senhor Deputado, nós não fomos para uma entidade supervisionada. Isto é importante, e só para perceber as regras de cooling off. Nós fomos para uma consultora, podia ser uma sociedade de advogados, no meu caso, por exemplo, podia ter ido para, enfim, para uma entidade, que, enfim, uma associação, vamos lá, representativa de interesses, se bem que aí, eu acho que aí, acho que o cooling off deve ser mais elevado, mas para dizer o seguinte, eu não fui para uma entidade, não fomos para uma entidade supervisionada. Não havia nenhuma exigência de cooling off, aliás, na altura, por acaso, também não havia exigência para cooling off. Mas hoje em dia, se reparar no Código de Conduta de 2019, que existe a nível do BCE e que se aplica também aos membros do Conselho de Supervisão, não os membros do Supervisory Board, porque esses são, por natureza, no caso do Banco de Portugal, é um vice-governador ou um membro da administração do Banco de Portugal, mas o suplente poderá ser um diretor. No caso do meu colega Luís Costa Ferreira, penso que ele era suplente do representante do Banco de Portugal no Supervisory Board. Eu nem era, mas pronto, mas vamos até admitir que apliquemos a mesma bitola. O que está estipulado é que, se for para uma entidade sujeita à supervisão do SSM, o cooling off são 6 meses. Se for para uma consultora, uma sociedade de advogados, uma associação representativa de interesses, é 3 meses. Portanto, de certa forma, o nosso cooling off foi relativamente similar, sem que isso fosse necessário, ao que hoje é o padrão que se aplica desde 2019 para as situações. Portanto, eu acho que foi um cooling off dentro de, não se aplicando, decidiu-se aplicar, acho que bem, e portanto acho que foi uma decisão que está próxima. Quer dizer, não, repare, eu, como eu digo, não fomos para um banco, não fomos trabalhar para um banco, não é a situação, por exemplo, do Dr. Carlos Albuquerque, que saiu do BCP, foi para a supervisão e depois da supervisão teve fazer um cooling off de 6 meses antes de ir para a administração da Caixa Geral de Depósitos. De facto, são entidades supervisionadas. Caso ele, na altura, também não existia, saiu do BCP diretamente para a direção de super, para substituir o meu colega Luís Costa Ferreira, portanto, em novembro, e depois, passado, cumpriu o período de cooling off quando foi para a Caixa. Portanto, em relação à contratação da PwC, eu acho que não haverá nenhum problema em fazer chegar isso, porque isso está documentado num e-mail. A questão é que, em 29 de julho, na sequência da decisão de fazer uma auditoria especial ainda ao BES, ao balanço do BES, o Banco de Portugal, portanto, determinou que fosse feita uma auditoria ao BIC de 116, foram pedidas propostas a 3 auditoras, porque a PMG era auditor, portanto a PwC, a UI e a Deloitte, e o Luís Costa Ferreira, portanto, foram e-mails trocados entre o Luís Costa Ferreira e o Dr. José Honório. O Luís Costa Ferreira enviou as propostas recebidas, antecipando no e-mail, no corpo do e-mail, que, no seu entender, lhe parecia que, não obstante por uma questão, não só por uma questão de preço, mas até por custo de entrada, porque a UI estava a fazer o AQR para o BES, na altura, que parecia de ser escolher a UI. E o Dr. José Honório considerou que, apesar de tudo, teria preferência pela PwC. Provavelmente, eu penso que ele teria trabalhado com a PwC quando esteve no grupo CEMAP, ele foi CEO da CEMAP nesse grupo. Penso que teria sido essa razão, enfim, inspirava-lhe mais confiança, mas em todo o caso, iria haver sempre uma rotação do auditor. Portanto, a KPMG, essa era. Portanto, esta foi uma escolha logo feita por essa administração, do BES ainda, e, portanto, e que já tinha, aliás, sido contratada anteriormente, penso, por iniciativa do Dr. José Honório, para aquela investigação específica sobre as operações da recompra das obrigações próprias, e, portanto, naquele momento, a PwC continua e faz, e, portanto, é designada na deliberação como auditor. Depois, em relação à contratação específica para fazer a avaliação independente, que é um requisito legal, penso que acaba em dezembro. De facto, eu não tive intervenção, penso que o Luís Costa Ferreira também não teve qualquer intervenção nesse processo, até porque o interlocutor passa a ser a área da resolução, o meu ex-colega João Freitas. Portanto, eu penso que ele é o interlocutor com a PwC, mas eu não tive qualquer intervenção nesse trabalho. Portanto, eu acho que, agora para responder à questão sobre a saída e o conflito de interesse em termos de governo interno, parece-me que nós informámos atempadamente o Conselho de Administração, portanto, entre quando houve uma aprovação favorável ao nível da PwC da nossa admissão, em outubro, volta de outubro, início, meados de outubro, portanto, nós fomos a um comitê de avaliação, apresentámos o projeto e depois penso que em meados de outubro aquilo terá sido aprovado. Informámos o governo na altura, que informou o Conselho de Administração, e depois, nesses dias, foi decidido que cessaríamos funções de direção no final de outubro e faríamos o cooling off. Os contactos, o contacto inicial com a PwC, essa abordagem é por volta de, penso que, portanto, o Dr. José Bernardo aborda o Luís Costa Ferreira por volta de setembro, início de setembro, segunda semana de setembro, que, portanto, assim que ele me fala disto, deste convite, por volta de meados de setembro, e que eu começo a refletir também um pouco. Portanto, este é o fio do tempo desse processo. Não sei se deixei alguma coisa fora.
Muito obrigado, Sr. Não tenho mais inscrições para a segunda volta, para a segunda ronda. Vamos então à terceira ronda, que eu tenho uma inscrição. E dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Dr. Pedro Machado, é só mesmo uma clarificação, porque em respostas anteriores não fiquei convencido, ou por não ter compreendido corretamente o que quis dizer, ou porque de facto não foi muito taxativo na resposta. Regressou ao Banco de Portugal para o chefiar o Departamento Jurídico em setembro de 2017. O contrato de venda do novo banco foi concluído em outubro de 2017. O regime jurídico das instituições de crédito e das sociedades financeiras determina no artigo 153-P que o Banco de Portugal tem o dever de prestar apoio ao Fundo de Resolução, nomeadamente o apoio jurídico. Na altura, certamente, quando assumiu funções, teve que fazer um trabalho retrospectivo com a ajuda, certamente, do Secretário-Geral do Fundo de Resolução, que ainda iremos ouvir aqui no inquérito, e a pergunta que eu lhe coloco é se fez ou não fez esse trabalho e se, entre aspas, não mergulhou naquilo que era o andamento do contrato da venda no banco e se deu ou não deu apoio jurídico efetivo ao contrato, porque se deu, tem um conhecimento e uma panorâmica sobre o contrato que não pode responder com meia dúzia de palavras.
Sr. Dr. Pedro Machado, faz favor por responder.
Sim, muito obrigado pela questão e pela oportunidade de clarificar, provavelmente não terei sido suficientemente claro e falo bem com todo o gosto. A questão é que o Departamento, eu recebo, portanto, em setembro de 2017, toda a negociação desse contrato foi coordenada pelo então diretor do Departamento Jurídico, que era o Dr. José Brito Antunes, e com o secretário-geral do Fundo de Resolução, o Dr. João Freitas, e que foram assessorados pela VDA. Enfim, terá havido também, não sei se não terá havido mais uma sociedade de advogados externa, mas enfim. E, portanto, quando eu regresso, praticamente já no fim o contrato estava praticamente já negociado, quem continua a assumir, porque, entretanto, o Dr. José Brito Antunes vai, durante uns meses, ficou com o estatuto de consultor, portanto, continua a apoiar. E quem continua, quem faz esse apoio, quem continua a prestar esse apoio até à conclusão, é ele. Portanto, o envolvimento do Departamento Jurídico, dá obviamente o apoio jurídico, mas eu não tenho, de facto, o contrato como foi, o apoio jurídico foi, sobretudo, no que tem ao contrato, prestado pela uma sociedade de advogados externa, é quem se tem também feito esse acompanhamento do próprio contrato. Eu não participei na negociação do contrato, não conhecia o contrato, não era, e havia este apoio jurídico, havia este concreto enquadramento e, portanto, não tivemos, de facto, qualquer tipo de interferência, de influência, de ação no contrato. A única, depois, dimensão que passei a acompanhar foi esta questão do contencioso. Porque essa é também uma das dimensões do contrato, mas só nessa parte. Não, nunca acompanhámos nada que tenha a ver com acionamento do mecanismo de capital contingente. Portanto, esse tipo de apoio não era prestado, esse tipo continua a ser prestado pela Sociedade de Advogados e, portanto, em articulação com o Fundo de Resolução.
Muito obrigado, Dr. Pedro Machado. Agradecer-lhe o facto de ter vindo pessoalmente e agradecer também todas as respostas que nos deu aqui e a colaboração com a Comissão. Está encerrada esta audição.